Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tabajara. Eu acho que ela foi construída por aí em 1950, talvez no final do ano, porque foi logo depois de pronta que começamos a habitá-la, após uma mudança que se iniciou à noitinha e só acabou depois das 10 horas, e que foi feita a pé, em bicicletas e numa carroça, cujo aluguel sofreu um desconto em razão do carroceiro ser cliente da venda do meu pai. Os móveis mais pesados transportados na carroça eram a máquina de costura Singer da minha mãe e a mesa de madeira de lei com tampo de mármore. Havia também cômodas, cadeiras de palhinha, camas patentes faixa azul, as indispensáveis redes de dormir, um sofá velho muito usado, dois guarda-roupas de madeira, além do filtro de barro de onde se tomava a água mais gostosa do mundo, sem falar nas duas espreguiçadeiras que não podiam faltar naquelas casas daquele tempo. Recordo que, ao mudar de endereço, senti saudades da casa da Rua da Concórdia, onde abri os meus olhos para o mundo. Ali vivi os meus primeiros anos, conheci as primeiras pessoas e fiz os primeiros amigos. Gostava de frequentar a venda do meu pai, que ficava na parte de frente da casa, em cujo quintal floresciam belas e frondosas mangueiras, que todos os anos nos davam saborosas mangas espada e mangas rosa. Numa delas, aliás, habitava saudavelmente, sem nenhum risco de extinção, uma preguiça que, de tão bem tratada, parecia pertencer à família. A mudança para uma rua mais perto do centro da cidade não tirou de mim o sentimento de afeição que sempre me ligou a Jaguaribe, o meu mundo. As minhas coisas continuaram lá. A minha igreja ainda seria do Rosário. Os meus amigos continuavam os mesmos que moravam naquele ajuntamento constituído pelas ruas do bairro, das quais a Vasco da Gama era a mais importante. É bem verdade que nas minhas idas para o Liceu Paraibano, eu vislumbrava um dia poder morar numa casa melhor do que a nossa nova moradia. Porque ela, embora recém-construída, era geminada e ocupava um terreno micho que tinha no máximo 7 metros de frente. Nem de longe eu pensava num daqueles palacetes da João Machado que abrigavam quase todos os membros da família Ribeiro Coutinho. Porém, me sentiria muito feliz se no futuro pudesse desfrutar do conforto de um daqueles bangalôs da Avenida Tabajaras, com direito a jardim, quintal e principalmente a alguns metros de distância das casas vizinhas. Esse sonho não significava, porém, que eu estivesse insatisfeito com a mudança, considerada pela maioria dos meus irmãos como uma vitória das maiores da minha mãe, principal defensora da troca de endereço na disputa não tão surda com meu pai. Por isso mesmo, meus amigos, ao passar pela Diogo Velho nos dias de hoje e ver, um tanto desfigurado pelo tempo, aquele conjunto de três casas geminadas, me encho de nostalgia. Na fachada da casinha do meio, permanece bem visível o número 668-668, feito em bronze, e parece que vejo, abrindo-me a porta, Dona Amália, a velha e querida mãe, que estende os braços para me receber de volta àquele lugar em que ela ajudou a construir a minha vida. Penso em abrir o estreito portão de madeira e ir ao seu encontro, mas refreio meu ímpeto, desperto da bela ilusão e me vou lentamente, os olhos marejados e o pensamento voltado para ela e para aqueles cômodos quase pobres que um dia acalentaram nossos sonhos. Ela morou em muitas casas, algumas eu vi, outras eu soube, mas de todas, certamente, a da Diogo Velho 668 foi a casa mais querida da minha mãe. Muito obrigado e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.